Hoje é quinta-feira, 27 de maio. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos.
Essa semana eu senti que ela foi mais longa do que do normal. Do que o longa.
Eu senti que ela foi... É que eu não sei, eu me perdi muito essa semana nas datas.
Então, é porque ela foi longa, porque foi uma semana longa-metragem.
Foi longa mesmo, tem razão.
Não foi estilo curta.
Foi, eu queria uma semana curta. Eu queria aquela semana que eu chegasse aqui e falasse assim... Já é quinta-feira.
Eu quero uma semana meio minissérie.
Ah!
Meio 6 episódios.
Ai, que raiva.
É, porque essa semana foi Grey's Anatomy.
Putz, sim.
Semaninha Grey's Anatomy.
Page
que chega,
cardio total.
Tu acha que tá no último episódio, vira a temporada com 20 mais. Vai a 24.
Ah!
É. Ah, eu tô vivendo no Grey's Anatomy. É um eterno Grey's Anatomy. Domingo eu acordo, segundo eu penso, acabou. Não, é Grey's Anatomy. Mais uma semana inteirinha. Renova. Toda semana renova.
Ai, que inferno.
Eu tenho a impressão que todo mês sai uma notícia, tipo assim, do Omelete, falando assim, Grey's Anatomy foi renovada. Toda semana renova.
Sim, sim. Eu tenho essa impressão também.
E eu adoro, tá? Mas é que eu tô cansado. Eu adorava, parei de ver porque eu ficava muito triste.
Ah, eu também ficava muito triste. E é muita temporada, uma hora eu não consigo acompanhar mais, gente. Essa é a verdade.
E daí, tu olhar, eu assisti um episódio novo e eu ficava com a impressão que eu já tinha visto o episódio. Então, isso aqui já não rolou na série. Aí, tipo, se consta, já der. Vários casos se repetem, né?
É, deve ter.
Daí eu fico, tipo.
Eu não me lembro.
É, na minha cabeça se repetia, pelo menos.
Sim.
Aí eu ficava, tipo assim, bah, mas eu já vi esse troço.
Uhum.
Com outros personagens, mas eu já vi essa história.
Sim.
Daí eu comecei a cansar. E eu lembro que daí, quando eu comecei a levar a tristeza da série pra minha vida, eu parei de assistir.
Ah, eu terminava muito mal. Eu
Nossa.
Sempre terminava muito destruída. Eu falei, ah, isso aqui não tá sendo
é
bom pra mim.
O início é bom, mas é bom porque é muito ruim, né?
De tristeza, né?
É, o
sim,
início
sim, sim.
ali... Até a tipo assim... É que eu não vou dar nenhum spoiler porque tem gente que não viu, né? Mas até ali a... 8ª temporada, dá pra ver tudo, chorar pra caralho e...
Nossa, mas 8ª já tem bastante coisa.
É porque
coisa.
Acontece muita coisa, né?
Sim, sim.
Tem
é um hospital, né? Tem muitas histórias.
É, tipo assim, o primeiro elenco ali, a grande malhação ali, tem que assistir até todos saírem, né?
Sim, sim.
Só que o problema é que a desgranida lá não sai, né?
Quem?
A Meredith.
A pobre da Mer.
É, a Entendi. Pobre da Mer.
É.
Ela não sai nunca, né?
Ô, oh, coitada.
Que tem uma lenda também.
Essa
que
sofre.
Tem uma lenda que Grey's Anatomy.
Tô sofrendo mais que a Meredith essa semana.
Que nome desgraçado pra falar em português também, né?
Ah,
A Meredith. Como é que é sempre? A Mariana? Pode ser a Mariana?
É, a Mariana, tá bom.
A Mariana do Grey's Anatomy, ela. O problema dela. Não é isso que eu ia falar. Eu ia falar que tem uma fic que conta que na real. A série é ela, tipo, lembrando, né, de quando ela trabalhava.
Sim, isso é pesadíssimo.
Porque aí ela tem, acho que ela tem Alzheimer, não é?
É, porque a mãe dela tem.
Isso, daí ela tem Alzheimer. E aí, na real, a série toda é ela lembrando do tempo de hospital.
Putz.
E aí, quando acabar, vai ser meio que, tipo assim, um grande take igual o Titanic, que é a velhinha lá lembrando. É verdade, o Jack morreu.
Faz 84 anos.
É, vai ser tipo meio que isso.
Meu Deus.
Só que eu acho que, tipo assim, o que eu acho? A Shonda Rhimes lá, eu acho que ela chegou a pensar nisso, real. Só que foi um hate tão grande pra isso, que eu acho que, tipo assim, eu não vou fazer isso aí.
Ah, vocês acham que eu vou terminar desse jeito?
Eu nem queria fazer isso, sabe?
Vocês
acham que eu tive essa ideia? Que eu real acho que foi isso aí.
Ai, você, por favor.
Eu acho muito, assim.
Eu também acho. Acho que não chega num ponto. É igual Lost, que algum ponto alguém falou: mas será que não estão todos no purgatório? E o cara fala assim. E foi lá e fez.
Tipo assim, nossa, não tinha tido essa ideia. Vou jogar eles lá.
É, pelo amor de Deus. É, eu sei que tem. Eu adoro teoria sobre séries e sobre filmes, né? Tem muitas teorias de várias coisas. Tem, tipo, sei lá, a teoria do Toy Story. E aí tem teorias do Bob Esponja. E daí eu peguei a teoria do Bob Esponja porque eu amo a teoria do Bob Esponja.
Só pra saber, o Bob Esponja, ele... Eu posso perguntar, tipo, um resumeco hoje? Hoje
pode.
É quinta, hoje eu posso, né?
Pode.
Tá, vamos botar a trilha então, peraí.
Resumeco.
Fala aí.
O Bob Esponja, ele é uma esponja que fugiu de casa.
Ó, a abertura, tipo, ela já diz muito.
Ele era um lava-louça que foi pro mar.
Então, tem umas cenas em que ele vai lavar... Tipo assim, ele aparece, ele cai,
tipo assim,
no
ele
mundo,
é uma Scott,
assim.
Ele é uma Scott Bright, sim.
Sim, sim. Rola um momento em que passa, tipo, a vida real, assim. E eles fora da água. Tipo, na vida. Isso aparece.
Porque o bagulho do Bob Esponja que me deixa encucado é... Porque
vamos
no
lá.
Fundo do mar existem esponjas, né?
Então, mas aí tem a musiquinha que é tipo... Ah, vive num... É que ele mora num abacaxi, né? Vive num abacaxi, mora
ele
no
vive
mar.
Vive num abacaxi.
Vive no abacaxi e mora no mar, Bob Esponja, calça quadrada. Tem cor amarela, espirra água, Bob Esponja, calça quadrada.
E o abacaxi
quadrada.
É feito do quê? Porque como é que tem um abacaxi no fundo do mar?
Ah, pelo amor de Deus, né? Tem um esquilo com um capacete de astronautas, que é o quê?
Tá, mas então, ele tá protegido, não
e
se
eles
afoga.
Fazem hambúrguer, eles fazem hambúrguer lá.
Embaixo da água.
Claro, eles têm um restaurante.
Pelo amor de Deus. Mas ó, o Bob Esponja.
Vamos lá.
Tá, o Bob Esponja, tipo assim, porque na minha cabeça, o que que aconteceu? Ele era uma esponja muito feliz, tal qual Toy Story.
Tá bom.
Na casa de alguém, tá? Todo dia, ele amava o momento do quê? Lava a louça.
Sim.
Só que aí, olha só, olha o que, que eu acho que aconteceu.
É que eu não sei, tipo assim, a história do Bob
tá,
Esponja.
Tá, não, eu sei.
Ah, não, é, desculpa.
Ó, ele, todo dia lá, tipo assim, ele via o sol subindo, ele pensava... Hoje é comigo.
Puts.
Aí chegava meio-dia, a galera almoçando, ele, podem vir, podem vir. Aí pegava, ele esfregava nas coisas. Ele adorava quando tinha uma panela de massa, porque daí era bastante gordura e ele rastejava. E aí, vários takes dele,
ai,
tipo, de raspando ele nas panelas e ele rindo assim. Tchaca, 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 tchaca.
Tchaca, tchaca.
É, ele, tchaca, 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 Brasil. E aí... assim, a vida dele era muito feliz, porque ele era uma esponja que não precisava ser trocada.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
E aí, ele se dava muito bem com as pessoas que cuidavam dele ali, que, tipo, lavavam com ele as coisas.
Sim.
Até que um dia. Que sabe o que aconteceu?
O quê? Tenho medo de perguntar.
A família comprou uma lava-louça.
Ah, não.
E aí, essa lava-louça, tipo assim, botou ele numa deprê. Ele ficou, tipo assim, caralho. Eles não precisam mais de mim.
Putz.
E aí ele pegou, juntou as coisinhas dele ali, pegou o detergente
pegou
ali.
Pegou essas coisas e foi embora.
É, as coisas, pegou e falou, eu vou vazar daqui, porque não é o meu lugar. Aí um dia de madrugada ele vazou, fez a fuga.
Fez a fuga.
Quando ele tava na fuga, passou um caminhão de lixo, catou ele ali. Só que era um caminhão de lixo.
Ah, não.
Que botava todo o lixo no mar e não era no lixão.
Putz.
E aí largou ele... Dentro do mar.
Ai.
E quando ele chegou no mar sozinho, ele conheceu o Mula Lulusco.
Mula Lulusco!
E
ai,
aí,
que ódio!
E aí a vida dele começou, e sabe como? Porque dentro do
como?
Lixão, que foi jogado no lixo junto
da mãe
com ele,
Lucinda.
E isso, junto com ele, tinha aquelas jarras em formato de abacaxi. E ele pensou... Isso vai ser a minha casa.
Ah, não.
E aí ele foi morar no coisa e aí começou a história. E a grande história do Bob Esponja é a vida dele embaixo do mar, depois de que tudo isso aconteceu.
Uhum.
Mas também da família procurando o Bob Esponja porque ele fugiu de casa.
Meu Deus.
Essa é a história.
Pelo amor de Deus. Então, a questão mais legal do Bob Esponja é que assim, eu não sei a história, né? Tipo assim, essa origem. Eu só sei que ele é.
Eu tô falando, a origem é essa.
Eu não me lembro. Pode ser que tenha mesmo, as pessoas vão dizer que é o que o Neco falou, entendeu? Mas eu mesma não me lembro. O que eu gosto dele é que ele é um personagem que ele é muito feliz, assim, ele é muito otimista com as coisas. Daí ele irrita as pessoas, porque ele é muito feliz e otimista. E o Lula Molusco, ele é o oposto. Ele é totalmente...
Mal-humorado.
Mal-humorado.
O tempo todo, a gente nem um momento gosta do Mula Molusco.
A gente gosta justamente porque ele é mal-humorado, pessimista, rabugento.
Tudo.
E ele briga muito com o Bob Esponja, que o Bob Esponja é uma florzinha, entendeu?
Mas é chato?
Um pouco, às vezes. Seria um pouco positivo demais.
Eu sou o Bob Esponja!
Você imitar o Bob Esponja, eu não sei o que é pior. Meu Deus do céu.
Ah, é tipo imitar o Silvio Santos.
Pelo amor de Deus.
Mas oi.
Não, o que eu só ia falar. Meu Deus do céu. O que eu ia falar do 7 Bob Esponja.
E 8, bicho. Pessoas que imitam pessoas me irritam.
Meu Deus do céu. Vamos lá, ó. Eu queria só comentar que existe uma teoria da história do Bob Esponja. E é tipo uma... Essas coisas, assim, esses mitos, assim, né? Tipo, Que, na verdade...
Tipo Bolsonaro.
É, tipo Bob Esponja, na verdade... É... Ó, vou ler, tá? Pra falar direitinho. É. Teoria popular entre fãs afirmam que os personagens de Bob Esponja seriam, na verdade... criaturas vítimas de deformações e mutações radioativas.
Boa,
após testes nucleares dos Estados Unidos na Guerra Fria. Sendo assim, a Fenda do Biquíni, que é onde eles moram, seria o Atol do Biquíni, onde os Estados Unidos detonaram 23 bombas em 46. Além da semelhança dos nomes à ficção e realidade, cenas de explosões são comuns na animação. Pesou o clima, né?
Pô,
é isso.
Tipo quando falaram que o Chaves era os sete pecados capitais, mano. Tipo assim.
É, esse é tudo, esse é bom, essa teoria é boa.
É, que nem tem o. Isso aí é um bagulho.
Faz muito sentido.
Foi na época do Orkut, eu lembro que eu li e eu fiquei tipo, meu Deus.
Eu fiquei arrepiada.
Que o Caverna do Dragão lá também, que o Mestre dos Magos não quer tirar eles do lugar, na verdade.
Uhum.
Que eles nunca vão sair. Os Smurfs, né, que o Gargamel tá louco de cogumelo,
uhum.
E só ele vê os Smurfs, e eles vivem dentro da poção da cabeça do coisa.
É umas loucuras, né?
Tem várias paradas doidas aí.
É, então, e aí tem várias teorias que o Bob Esponja, na verdade, representa a poluição dos mares. Tem várias teorias sobre
uhum.
o Bob Esponja, assim, tipo... E eu adoro ver teorias, porque é isso, ele é uma esponja que vive embaixo do mar e... mora um abacaxi, entendeu?
Uhum.
Assim, não dá pra trazer muito...
Ah, eu costurei muito bem a história, na real.
Costurou. Aí, ó, o senhor Siriguejo, ele representa as grandes corporações responsáveis...
Siriguejo.
O senhor Siriguejo.
Siriguejo?
Sim, o senhor Siriguejo.
Esse é o caranguejo de óculos.
Ele tem óculos, eu não me lembro, mas ele é um caranguejo, o senhor Siriguejo.
Tá.
Ele é o dono do restaurante, entendeu?
Onde eles fritam hambúrguer embaixo da água.
É, isso.
Tá, mas
é
tipo
um
assim,
que tem um hambúrguer de siri que é muito famoso.
Tá.
É tipo receita do Big Mac. Uh-huh. Deles,
uma dúvida que eu tenho.
Não acredito que eu tô explicando isso.
Uma dúvida que eu tenho.
Eu lembro direito.
Quando
mas...
eles estão dentro do restaurante, tem água?
Sim, sai umas bolinhas. Eles moram embaixo d'água, eles não precisam...
Não, mas às vezes o restaurante, tu entra e aí não é ambiente de água, entendeu? É um restaurante normal.
Não, ele é um restaurante com...
Tudo
restaurante.
É sempre embaixo d'água.
É.
Então, tipo assim, o Bob Esponja vive como se ele estivesse olhando na janela do Copan, que tem aquelas telas azul, assim.
É, tudo azulzinho.
Pra quem não
Sim.
sabe, o Copan tá sempre em reforma na fachada. Então as janelas bonitas lá sempre tem um fundo azul, porque tá sempre com umas telas azul de reforma.
Meu Deus.
Então o Bob Esponja é tipo isso, eles moram olhando na janela do Copan.
É, então, não, tem o restaurante, ele chama Siri Cascudo.
Não, e o Siriguejo é o dono.
Isso, o senhor Siriguejo.
Siriguejo.
Sim, e
tá.
Aí eles fazem um hambúrguer de siri. E o hambúrguer de siri, ele tem uma receita muito louca lá. E tem um inimigo, que é o Plankton, que tenta roubar sempre a receita do hambúrguer de siri. É isso.
O grande lance é que ele quer roubar a receita do hambúrguer.
Sim, pra ele ficar rico também, ué.
Qual o nome do cara?
O Plankton.
E ele é como é que é o Plankton?
Ah, meu Deus
do céu. Que bicho
que
ele é, que bicho que ele é.
Ele... Ah, não me lembro. Ele é um pequenininho, assim, ó.
Ah,
dessa
mas
manhã.
Já quero um gafanhotão, assim.
Não, ele é pequenininho.
Tá.
Essa é a graça dele. Não, mas o que eu ia falar é que aí o Bob Esponja... Tô falando da teoria lá. O Patrick, ele representa a civilização ocidental. Ele vive debaixo de uma pedra, preguiçoso, e não sabe o que está acontecendo ao seu redor. O Lula Molusco representa o liberalismo.
Porra.
Sua paixão é a arte, a música, a cultura. E esses são os interesses ignorados pelos outros.
Liberalismo?
O que obriga a trabalhar para o senhor Siriguejo, uma corporação que ele odeia.
Ah!
Odeia. É isso, chega de teorias do Bob Esponja.
O
é
máximo
isso.
Que um liberal odeia é não ser rico. Não odeia esse conceito de liberalismo. Eu tenho minhas questões aí.
A gente tá discutindo o Bob Esponja, sabe?
O Mula Lolusco.
Então, assim, realmente, apenas deixe pra lá
tá.
essa teoria. Mas tem várias matérias. Se você buscar, assim, tipo, Bob Esponja teorias, vai ter um monte de coisa, sério. Tem um também de Sete Pecados Capitais, tá?
Não, claro que tem. Todo
claro
mundo
tem.
Adora falar que todos desenham sobre isso.
Sim, sempre tem. Então, assim, realmente dá pra falar um monte de coisa. Enfim, o que, que a gente ia falar hoje também?
A gente ia falar um pouco da... Tu fez uma live ontem.
Verdade.
Falando dos perrengues de viagem. E aí tu lembrou de várias histórias e eu também lembrei.
Sim,
a gente ia falar algumas aqui hoje só pra falar, porque saudades de viajar.
Perrengues chiques, né?
É.
Ontem eu fiz uma live no Instagram com a minha amiga Managamini, o arroba dela é esse, @managamini, e ela faz vários conteúdos sobre viagens, sobre planejamento de viagens, tudo bem realista, pé no chão mesmo, sabe? E é muito legal, ela já fez uma live com a Mac também, há pouco tempo, falando de viagens diferentes e tal. E aí, ontem eu fiz uma live com ela falando sobre perrengues chiques de viagens. E aí, comecei a lembrar de várias histórias. E aí, a gente começou a conversar aqui em casa dessas histórias. Então, quem viu a live, viu um monte de história. Mas a gente lembrou de algumas, né?
É, porque tem a história que a gente jantou Tic Tac em Paris. Que isso aí, assim, é o auge da... Nossa, coitados.
O perrengue chique... O melhor perrengue chique, eu acho, que a gente já passou é o jantar Tic Tac em Paris. Pra mim, é o melhor de todos.
Esse foi bem bom. Eu lembro também que teve a vez... Que a gente viajou, tipo, Los Angeles, Las Vegas, que é uma viagem de 6 horas.
É verdade.
Que aí a gente foi às 6 horas, querendo dormir, que era de madrugada. Uhum. E uma mulher foi falando o caminho inteiro.
Não é exagero, não é forma, tipo, de dizer.
Só que a gente achava que ela devia ter alguma coisa. A gente não sabe o que que era, porque ela falava sozinha.
Sim.
Né? Tipo, não era ela conversando com alguém, não era ela no telefone, era ela falando sozinha.
A gente achava que ela tava no telefone no início, né? Porque ela tava...
A gente não olhava pra trás, a gente ficava com medo.
É, ela tava exatamente no banco de trás da gente, do ônibus. E ela falava como se ela estivesse conversando mesmo com alguém.
Uhum.
Então a gente achou que ela tava no telefone. A gente falou assim, gente, vai acabar essa bateria em algum momento, se Deus quiser. E não. Não era.
Falou.
A gente viu.
E eu lembro que, tipo, a mulher nitidamente americana, então ela mandava um inglesão bruto, né? Ela nasceu que nem eu, me pede pra eu falar português aqui, vamos ver quem é quem. E aí ela mandava um inglesão brutal, assim, metralhador, assim, uhum. E eu tentava acompanhar e era muito rápido pra mim.
Uhum.
Não dava. Só que ela falava muito. E aí eu lembro que a gente. Que o grande bagulho que a gente viu que ela tava, tipo, só sendo doida, é que a gente parou num bagulho de estrada, assim, que no meio da viagem, né?
Um frango assado deles.
É, parava lá no grau, parava no maquiné pra todo mundo comer. Aí, a gente desceu. No que a gente desceu, ela ficou dentro do bagulho falando sozinha. E aí, quando a gente tava dentro do grau lá, ela entrou falando sozinha.
Gente.
Sem nada na mão, sem nada de nada. A gente tá, não, beleza, esse é o rolê dela. Daí a gente entendeu, só que tipo, aí às vezes algumas pessoas meio que interviam, né? Falavam umas paradas, mas ela não parou de falar.
Nem um minuto, nem um
seis
minuto.
6 horas, ininterruptas.
Eu não sei, a garganta dela, gente, eu falo meia hora aqui, eu tô morta.
E eu lembro que tipo, tava escuro, né?
Sim.
E aí começou a clarear o dia na estrada e ela falando. Então eu lembro do sol aparecendo enquanto ela ainda falava.
Sim, é verdade. E é muito louco porque essa estrada que é de Los Angeles pra Las Vegas, você passa por várias partes de Las Vegas, né? Quando você tá chegando lá onde vai na rodoviária. E aí ele passa por vários letreiros, daqueles letreiros que a gente vê na TV mesmo, sabe?
Muito
de Las
legal.
Vegas. Tudo muito colorido. Então, eu lembro muito de acordar e ver o letreiro.
Uhum.
Isso é muito legal. Eu fiquei assim, ai, que legal, eu estou em Las Vegas, que demais. Mas enfim, esse foi um grande... Las Vegas foi um grande perrengue chique, né?
É, e Las Vegas fica no deserto lá, né?
Sim.
E aí, tanto que Las Vegas tem outras leis.
Sim.
Porque é uma terra indígena, se não me engano.
Uhum.
E aí, por isso que lá pode beber e por isso que a galera vai pra lá e enche a cara. Porque nos Estados Unidos tu não bebe muito assim, tipo.
Você não
na
pode.
Rua, né?
É que você não pode mostrar uma garrafa na rua. Tipo, você não pode beber com uma garrafa na rua.
Isso.
Então, eles colocam num saco. Vocês já viram um filme e tal? O povo põe num saco assim e bebe no saco.
Isso.
Porque não pode aparecer a garrafa. Lá pode. Então, é meio que um momento assim que beleza. Então, bora todo mundo beber. E aí tem a bebida, gente. Até umas mini garrafinhas assim, ó. Naquele corredor da farmácia.
A gente comprou, né? Lembro que
10 da manhã
a
gente tava virando uma mini garrafa de tequila.
Exatamente.
Foi tudo.
Porque daí a gente foi pra lá pra ver uma amiga nossa que morava no Canadá, ainda mora, Tamires.
Sim, beijo,
né?
Tami. Ela
e
ouviu
aí,
todos os episódios.
E ela ia estar lá um dia, daí eu nem conhecia ela ainda. Daí a Jéssica falou: vamos, já era namorado ainda. Primeira viagem que a gente fez, 6 meses de namoro. Daí, vamos lá, eu vamos, tal. Daí a gente foi. Aí saiu de noite, né? Chegou lá de manhã.
Uhum.
Chegamos de manhã, a gente não tinha hotel. Porque a gente pensou, nossa, Las Vegas, vai dar muito pra ficar de boa. Só que a gente chegou domingo às 6 horas da manhã e não tinha nada.
Era um Walking Dead, gente.
Tipo, tinha umas pessoas correndo. Nunca me esqueço disso.
A gente não contou essa história aqui?
Não me lembro.
Eu tô achando que talvez a gente tenha contado essa história aqui.
Pode ser.
Não me lembro.
Que daí a gente reservou o hotel. A gente que a gente falou mesmo, na real.
Eu acho que a gente falou, sim. A gente... É muito episódio pra gente comentar.
É, sim.
É... Não, eu só ia contar da história do Tic Tac no fim, que a gente falou por cima.
Ah, tá. Conta aí.
Só pra explicar essa história, porque foi assim, a gente ficou num hotel de Paris, que foi muito difícil a gente encontrar o hotel, foi um grande Escape 60 pra abrir as portas, foi um enorme perrengue chique. E aí, era uma rua muito estreita e muito escura, e lá meio que tudo bem a rua ser estreita e escura, só que a gente aqui é o brasileiro, uma rua estreita e escura, você já fica assim, ok... Foi legal viver até aqui.
É que, tipo assim, era o endereço que a gente tinha era uma rua tal,
uhum.
E o número. Só que daí o número, ele era tipo o que em São Paulo seria uma vila.
Aham.
Uhum. Né? Que era tipo assim, tu olhava o número, sei lá, rua Champs 42.
Champs 42.
Aí a gente entrou no 42. No 42 era tipo assim, era um beco,
uhum.
Um monte de porta.
Aham. Uhum.
E cada porta tinha, tipo assim, 5, 6 apartamentos.
Uhum.
Aí a gente olhou, tá, mas e agora qual porta que é, né? Porque uhum. Só tinha um número, só tinha 42, não tinha mais nada.
Sim.
E aí a gente foi testar, a gente testou o código, que aí no Airbnb tinha um código pra entrar na porta. A gente testou o código em todas as portas.
Sim.
Pra ver qual que abria.
Uhum.
E eu lembro que abriu, tipo assim, só que até a gente pensar isso, a gente demorou mais de uma hora. Porque a gente pensou, será que a gente faz isso? Porque se aparecer um guarda que a gente tá fudido.
Sim.
Né?
Mas a gente fez isso.
Se aparecer um vizinho, eu jogaria alguma coisa.
Com certeza.
Entendeu?
Esse povo aqui apertando.
Copinho d'água, só pra ficar ligado.
Dá uma acordada, assim. Aí, no fim das contas, o que aconteceu? Teve um dia que a gente andou 25 km, nunca esquecerei. A Véia Vera não existia ainda.
A gente viu todos os pontos turísticos num dia só.
Foi tudo. Foi loucura real, porque a gente tinha pouco tempo na cidade, foi uma loucura. Aí, o que que aconteceu? A gente chegou à noite no nosso Airbnb. A gente não tinha nada pra comer. E era uma época, gente, que eu ainda não era tão velha vera assim. Eu era jovem ainda.
Não, faz 5 anos, sei lá.
É, eu era jovenzíssima.
Muito jovem. No auge dos meus 27 anos.
O auge.
Fui fazer meu aniversário de 28 lá, eu acho. Até.
Foi. Foi um auge.
É.
E aí, o que aconteceu? A gente chegou tarde no quarto. E aí, a gente ficou sem comer. E lá, as coisas fechavam cedo. A gente não conhecia direito.
E a gente não tinha dinheiro.
A gente não tinha dinheiro, a gente pensou em pedir um Uber Eats, só que a gente olhou assim, vamos pedir um Uber Eats, beleza. Como que a gente vai colocar o endereço aqui? E eu vou ficar parada nessa rua esquisitíssima esperando o boy chegar aqui?
Champs 42, e o cara, como é que ele vai achar a gente daí?
Aham, uhum. E era tarde, daí a gente falou assim, vamos ver o que tem aqui pra comer então, né? No nosso quarto, vamos catar aqui alguma coisa na mala. Reviramos a mala, reviramos, tem isso aqui, ó. Tem uma caixinha de tic-tac.
Isso é tão tem maçã.
Aham. Uhum.
É isso aí. Aí a gente pegou e rachou a caixa de tic-tac.
Isso foi tudo.
Cada um comia um até acabar a caixa. E aí a gente foi dormir depois.
Foi dormir.
Fui dormir como se não tivesse comido nada, né? Mas...
Eu, com mais um copo d'água, tava jantada.
Mas aí foi... Porque a gente normalmente compra... A gente é muito aquele casal que compra as coisas na farmácia e vai acumulando, né?
Sim.
Eu tô na farmácia, esse salgadinho aqui tá 50 centavos, compra.
Uhum.
Aí pega um, porque daqui a um momento vai ter que comer.
Sim.
Só que naquele dia a gente não tinha nada.
Foi, a gente aprendeu a duras penas. Esse, pra mim, é o meu maior perrengue chique da vida.
Não, é, coitadinhos.
Eu amo essa história, porque essa história, assim, ela é uau, sofrendo em eu, que não tínhamos.
Não,
por isso
não tinha como não casar depois disso.
É verdade.
Foi feito pra casar.
É isso.
Entendeu?
É sobre isso.
Quinta-feira, 27 de maio. Amanhã é nós, lançamentos da semana.
Ihi! Dararara, dararara, dararara.